Agora, essa vida de home office aí, você está trabalhando tanto quanto antes, mais do que antes ou menos do que antes?
Cara, mas assim, tem dias que eu, puta, dá uns gaps assim. Na agência, assim, é normal ter gaps de trampo na agência, sabe? Quando você tá entre pegar um bagulho e outro, ou quando vai aprovar pro cliente e tal. Acontece, aqui na agência a gente fica lá, você levanta e vai ajudar alguém, ou vai trocar ideia com alguém, sei lá, vai dar aquela volta pela empresa, sabe? Vai mexer com os outros.
Como é que é o nome do seu site, cara?
Que site? Que site?
O seu site, ué. O site que a gente produz conteúdo.
Ah, porra, mas aí não tem nada a ver com a agência, você começou com uma pergunta do trampo.
Não, mas sim, mas qual é o nome do site?
Procrastination, caralho.
Ah, tá. Então lá no seu trampo você vai dar uma procrastinada de vez em quando, né?
Isso, é isso.
É aí que eu queria chegar, meu jovem.
Tá, entendi. Era uma piadoca.
Era uma piadoca. Exato.
Tá. Então, o negócio. Mas assim, é isso aí, cara. Tipo, e tem dias que é insano, pra caralho, assim. Mas tem dias que não muito. Então, tipo, você consegue até olhar umas paradas, às vezes postar no blog. Eu gosto. Quando eu tô lá de bobeira, Cara, de ficar no Behance.
Pois é, eu preciso dar uma olhada nessa parada ainda, aprender como é que é lá, saber as pessoas que eu deveria seguir. Que eu entrei uma vez, achei umas coisinhas lá bem interessantes, mas não sabia exatamente para onde ir. Eu acho que é tipo quando a pessoa chega no Twitter. O Twitter também não é uma parada muito fácil de você entender, né?
Então, não é, mas aí entra uma parada que é o seguinte, cara, se você começar por um, sei lá, eu tinha uma conta no Behance, e aí eu acabou que eu criei um outro perfil, porque, enfim, mudei de e-mail, aquelas porra, né? E foi isso, assim, mas eu comecei a seguir gente nova de novo, e aí, assim, se você olhar no meu Behance, por exemplo, deixa eu pegar aqui, te mandar o link. Eu prefiro olhar aqui, fazer coisas no Behance do que, por exemplo, no Pinterest. O Pinterest eu uso muito para guardar imagem de artista, de quadrinho, assim, sabe? Os meus boards do Pinterest são todos separados por artista. Então tem lá, John Romita Jr., sei lá, John Romita Sr., Todd McFarlane. E aí vai, uma porrada de artista, cada um com o seu board.
Todd McFarlane sabe desenhar?
Pra caralho, ele desenha super bem, cara. É uma baita referência.
Ah, não, era um cara que fazia quadrinho do Demolidor, que geral falava que não sabia desenhar.
É, o Frank Miller.
Não, Frank Miller não. Frank Miller fazia Batman.
Mas ele escreveu Demolidor há muito tempo, cara. Ele que transformou Demolidor no Demolidor.
Não, não, mas é um cara que geral fala que ele realmente não sabe desenhar. Eu achei um pouquinho estranho os desenhos deles, mas porra, se eu fizer um boneco, ele vai ser boneco palitinho, tá ligado? Como é que eu vou falar mal de alguma coisa assim?
Ah, cara, eu acho que tudo na vida é estilo e referência. De repente você consegue. Ah, eu não desenho tão bem, mas, porra, você acha uma estética, sei lá, funciona para aquilo que você quer contar, sabe? Eu acho que esse negócio de, ah, é feio, é bonito. Tá, é feio e bonito são conceitos que existem, mas são relativos a quê? Ah, é feio, ah, é bonito. Tá bom, é feio, é bonito relativo ao quê? Qual que é a sua referência, né? No que você tá se balizando para definir que algo é bonito ou feio, entendeu?
O que eu falei também não é muito certo, não, porque a gente vive falando bem, falando mal de várias coisas aí, por exemplo, filmes, e ninguém aqui fez faculdade de cinema e nem artes cênicas e nem porra nenhuma, né?
E que também não é um problema, não é nunca um problema, mas assim, é sempre assim, quando alguém que, assim, tem gente que eu nem discuto, mas quando alguém fala pra mim, ah, mas é feio, tá, mas é feio relativo ao quê? Qual que é a baliza? Porque eu tô fazendo um trampo que eu posso achar feio, mas o cliente acha que é o que ele precisa. E aí?
O cliente tem sempre a razão, né?
Se você olhar meu link do Behance, vai ter um monte de trampo que eu fiz pra cliente, você vai perguntar pra mim, ah, Léo, mas você gosta de todos? Mas não. Aliás, eu gosto de muito poucos. São muito poucos que estão no meu portfólio mesmo, que não estão apenas no Behance, entendeu? Faz parte.
That's life.
Faz parte do jogo. E aí, se você olhar meu portfólio, tem alguns trampos que estão no Behance e outros que não estão, nem fudendo. Porque o Behance é mais aberto, eu só jogo lá e pronto.
Léo, sabe o que não está no Behance?
O que não está no Behance?
O Nerdices Abessa número. Eu não faço a menor ideia que número seja esse.
Acho que é 18.
Você não sabe quantas gravações eu tenho guardada?
Não, mas eu chutei um número, não preciso saber.
Tá certo, tá certo. Bom, Hoje nós vamos fazer a segunda parte do Campeonatinhos, né? Porque tem que ser no diminutivo, não pode ser campeonato. Campeonato é feio, né, cara? Tem que ser campeonatinho.
Campeonato dá uma ideia de que o bagulho é muito maior do que ele é, você sabe, né?
Então por isso que o Campeonato Paulista se chama Paulistinha?
Só chama Paulistinha quando o Palmeiras perde, que aí os caras não lidam bem com a derrota.
Ai, ai, ai. Hoje nós vamos continuar aqui, como eu disse, a gente o podcast sobre campeonatinhos de Winning Eleven, que começou lá com o Lois, que agora eu... Que agora não, né? Mas recentemente eu descobri que ele não se chama Lois, na verdade, se chama Luiz. E parece que é Luiz Felipe, é isso mesmo?
É desse ali.
A cada, sei lá... quinzena eu vou aprendendo um nome diferente dele. Até o final do ano ele tá com um nome maior do que o do Dom Pedro, né? Porra.
De Orleans e Bragança.
Léo.
Diga lá.
Primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte.
Tá.
Você colocava o Roberto Carlos no ataque?
Quando eu jogava Master League eu colocava. Mas quando eu jogava campeonato, não. É que assim...
Pessoas sensatas colocam o Roberto Carlos no ataque, pelo menos lá no Winning Eleven.
Então, mas eu nunca gostei disso, cara. Eu sempre gostei, eu tava até jogando Ghost Recon com o Lois aí esses dias. E aí, mano, é assim, eu... Cara, eu sempre gostei de jogar, mas com um certo nível de roleplay. Na minha cabeça, pelo menos, tem que ter uma animação, entendeu? Tem que ter uma história. E aí, tipo... Eu contratava o Roberto Carlos primeiro na Master League, porque não tinha, né? Hoje em dia a gente só joga Ultimate Team, né? No FIFA. Eu, pelo menos, só jogo Ultimate Team no FIFA.
E... Não, tem o modo carreira lá, pô.
Eu nem sei a quantas anda o PES, tá ligado? Não faço ideia. Não faço a mais puta ideia. De verdade, assim. Tipo...
Não, mas no FIFA tem o modo carreira, cara. Que você...
Então, eu jogo de vez em quando. De vez em quando. E aí tem uma parada engraçada que, assim, eu gosto de criar sempre um técnico com o mesmo perfil, tipo, com a mesma cara e tal. E aí eu chamo ele de professor projeto. Achei que seria relevante essa informação aí. É o professor projeto. Não é da hora?
É, super.
E aí quando chega a cartinha assim, tá assim, Dear Mr. Projeto.
Esse é o modo carreira, né?
Esse no modo carreira. Porque daí eu gosto de jogar como técnico. O modo carreira de jogador me incomoda um pouco, sabia?
Ah, jogar... É o que eu falei com o Lobos também. Pô, ficar jogando com um jogador só é muito chato, cara.
Pois é, cara. Então, não, assim, ele é legal. Mas ele é legal, ele vai ser legal lá na frente.
Não, ele não é legal. Ele não é legal, cara. Não é legal. Aquele modo historinha que o FIFA inventou aí uns anos atrás é horrível também.
Curti, cara. Ah, falar pra você que eu achei maneiro. É sério, sério mesmo. Achei maneiro. Porque, sei lá, pelo menos, cara, era uma parada diferente, assim, sabe? Um sopro de vida num negócio que é todo ano a mesma merda. Eu adoro, mas todo ano é a mesma merda. Não tem o que falar, sabe?
É uma merda, mas, tipo, eu jogo, sei lá, 6 horas por dia, mas é uma merda.
Não, eu não jogo. Eu jogo só de final de semana, cara. Eu jogo, tipo, de sábado, de sexta e sábado, de madruga e de domingo. Eu não sou... Vocês pensam que eu fico só jogando o tempo inteiro, mas não, cara.
Uhum, tá bom.
Tipo, durante a semana é raríssimo eu jogar.
Só durante as gravações do...
Ah, é, mas aí é porque eu tô falando e, tipo, se eu ficar olhando na internet alguma coisa, eu vou me perder do assunto. Então eu desligo o cérebro, vou falando e presto atenção no que a gente tá falando. Tanto que, mano... E assim, eu jogo mal, cara. Eu não sou um puta craque, eu não jogo pra caralho. Vocês falam como se eu fosse, tipo, puta... Não, porra nenhuma, eu jogo pra me divertir, cara.
Não é o Wendell Lira, né?
Nem fudendo.
Mas e aí? Roberto Carlos no ataque na Master League.
Ah, então, só no começo, cara. Porque era o que dava pra contratar no começo da Master League, né?
É que você começava com um pouquinho de dinheiro, né? Cada gol valia dinheiro também, né?
Então, tinha essa parada de valer dinheiro. Eu não sei, eu comecei no Winning Eleven 3.
Eu não vou saber qual que eu comecei.
Eu comecei no In-Eleven 3. E aí, cara, eu jogava Master League lá. Tipo, porque não tinha nada online e tal. Pra jogar com os amigos, era o amigo ir na sua casa, né? De fato.
É.
E jogar. Isso tinha bastante. Mas eu jogava, tipo, basicamente a Master League, assim. E aí eu tinha tempo pra jogar mais, né? Então eu jogava de tarde e tal.
Teve uma vez, eu até contei no outro podcast, que eu e mais dois amigos nos reunimos, foram três amigos, nos reunimos pra fazer o seguinte. Cada um pegou a mesma versão do jogo que a gente jogava Bomba Patch, não? Então cada um tinha um diferente. Dessa vez, cada um pegou a mesma versão do Bomba Patch. Nós fizemos os nossos times na Master Liga. E aí, todo mundo veio aqui pra casa e nós fizemos o campeonatinho com cada um tinha o seu time.
Ah, então isso a gente fazia também, só que a gente fazia, tinha uma molecada no meu prédio, a gente fazia nas férias. Como que funcionava? Todo mundo tinha, acho que quase todo mundo tinha PlayStation. E aí como que a gente fazia? A gente sorteava, a gente escolhia a seleção, ou a gente jogava todo mundo com a mesma seleção sempre.
Ah, não, aí é chato.
Por um tempo, a gente jogava só com seleção, já começa por aí. E ou a gente jogava, tipo, sorteando as seleções, que a gente fez algumas vezes.
Tipo Copa do Mundo.
A gente fazia assim, por exemplo, eu gostava de pegar o Brasil. Jogava pro Brasil. Aí tinha um outro amigo meu que só pegava a Holanda. Meu irmão só pegava a França. O outro só pegava a Argentina. E eram seleções que naquela época, sei lá, no 2000... 2000, né? Acho que dá pra... 2000. Elas se equivaliam muito. Porque, pô, se por um lado, tudo bem. O Brasil tinha lá o Ronaldo, tinha o Rivaldo, tinha o Roberto Carlos, tinha... Na França tinha o Henry, tinha o Zidane. Então, assim, ficava meio que elas por elas. A Argentina tinha, porra, Crespo, teve Batistuta, Ortega, Aymar...
Eram seleções boas, né?
E elas todas, assim, óbvio que na hora do detalhe fino, alguma podia ser melhor que a outra em algum ponto e tal. Mas elas, assim, no geral, elas se equivaliam.
Sim,
né?
Sim.
E aí a gente jogava, cara. E cara, a gente jogava assim, a gente começava depois do almoço, jogava até tipo 9h30, 10 horas da noite, aí parava tudo, punha na MTV pra assistir o Rock Go, e quando acabava a gente continuava.
Cara, e quanto tempo assim de cada jogo assim? Porque eu tenho o costume de jogar o FIFA, geralmente 4 ou 6 minutos.
Eu não lembro, eu acho que era...
O Winning Eleven... Acho que era 10.
Não, era 3, 5 ou 10. Eu acho que era um negócio assim. A gente botava. Era o tempo, né? O tempo da.
Sim, sim.
5 primeiro tempo, 5 segundo tempo. Dava 10 minutos o jogo, né? Que eu me lembro, eu acho que era isso.
Eu jogava com 10 minutos o Winning Eleven.
E o Winning Eleven tinha uma opção ainda no amistoso que você podia botar 45 mesmo.
Sim. E
só que era bizarro.
E, cara, o podcast com o Louis, ele falou que, tipo, eles começavam de noite e acabavam de manhã no outro dia. Eu fiquei pensando, porra, joga 45 minutos então, né, caralho? A partida. Terminava 105 a 132. É uma partida de basquete, né?
Praticamente. Mas assim, lá no meu prédio, como que a gente fazia? Tinha eu e meu irmão. Aí no apartamento de cima tinham dois meninos, que era o Thiago e o Fábio. Tinha o Murilo, que era num outro apartamento. E num outro, tinha umas 10 moleque. Então, cara, não tinha como. A gente fazia dois grupos com 5. E só tinha um videogame. Porque a gente ia na casa de alguém. Então ninguém ficava carregando, nem ia dar pra fazer, tipo, dois estádios, sabe assim, pra fazer. Não tinha como. Uhum. Aí jogava uma partida do grupo A, uma do B, uma do A, uma do B, uma do A, uma do B. Jogava todo mundo do grupo A contra todo mundo do grupo A, todo mundo do B contra todo mundo do B. Saía 4, semifinal, final. E terceiro e quarto.
Caraca. É um verdadeiro campeonato, né? Tudo completinho. Aqui... eu já participei de um campeonato de... Era o Winning Eleven, Pro Evolution Soccer, tudo a mesma coisa, né? E, tipo, eram 4 estações de jogo, inclusive o meu, na época, era PS2. O meu PS2 foi pra lá pra ajudar a compor lá uma das estações e tal. Foi bem legal. E era grupos mesmo, era tipo 32 jogadores.
Ah, eu participei de campeonato assim também.
Mas local ou online?
Não, local. Online eu nunca joguei, cara. Porque na época do online, eu já jogava em casa, tipo, sabe? Então, o que rolava pra mim era o seguinte. A gente jogou esses campeonatos por muito tempo, assim, no meu prédio. E a gente anotava. Outro dia eu cheguei lá eu tava procurando uns negócios na minha mãe. E eu achei, cara, umas anotações lá da tabela. Quem foi artilheiro... A gente ficava. E era assunto, porque a gente ficava se aloprando, tipo, ah, não, porque você perdeu. Eu ganhei. Eu, por exemplo, a gente jogou todos os campeonatos que a gente jogou, eu fui campeão, tipo, acho que 7 ou 8 vezes do campeonato. E cara, era. Mano, era muito divertido, assim, porque a gente tinha toda umas piadas internas, do tipo, ah, você jogava em casa, então, puta, tinha vantagem, a gente ficava inventando assim. A gente fazia isso, cara. E a gente não gostava de jogar com clube, era só com seleção. Eu lembro até que teve um campeonato desse que a gente falou, você sempre joga com o Brasil, o outro sempre joga com a Argentina, vamos fazer outro campeonato. Tá bom. Então a gente vai sortear os times, beleza. Aí, pô, então tira o Brasil, tira o Brasil. Aí acabou que a gente tirou, tipo, Brasil, Argentina, França, Alemanha, Itália. A gente tirou fora as maiores seleções. E aí ficou uma linha B. Então ficou, tipo, Bélgica, Portugal, Espanha, puta, sei lá, Nigéria. Acho que teve alguém que jogou com Camarões, se eu não me engano, porque tinha o Eto'o, né?
É, nessas seleções mais fracas assim, sempre tem alguém...
Tem, tipo, tem um perdido, né?
Sobressai, é.
É, por exemplo, Portugal. Portugal, eu lembro que virou piada, porque era um dos mineiros que não jogava tão bem, assim. Porque ele não ligava, ele não tava acostumado a jogar. Não jogava todo dia, não tinha PlayStation. E aí ele pegou Portugal, e eu lembro, cara, que ele botava no ataque o Pauleta.
Mano, Pauleta era atacante, pelo menos.
E aí todas as piadas que você puder imaginar com Pauleta, a gente fez. E ficava nessa, sabe? Ficava dois jogando e os outros oito...
Ah, não, mano, eu sempre gostei de jogar no silêncio, porra. Tipo, tô competindo, tem que ter silêncio, cara. Se bem que hoje, assim, eu tô jogando FIFA, tô lá no Ultimate Team, que seja. Eu tô jogando, tô ouvindo podcast, tô ouvindo uma música.
Ah, eu também, eu gosto de jogar FIFA ouvindo a Ale Oliveira Responde, ou Bolívia Talk Show.
Ai, mas nessa época, assim, de local, assim, jogar um contra o outro, assim... Coisa que a gente nunca... Não se faz mais, né? Você não vai pra casa de alguém jogar videogame mais.
Né? Raro, né, cara?
Pois é. Nessa época, assim, eu gostava de silêncio. Mano. Ó, silêncio aqui, é concentração, mano. Concentração. Eu tinha um amigo da família, cara. Bará, o nome dele. Bará é o apelido, né? Não é o nome, caralho. Ele vinha aqui pra casa, a gente pegava, sei lá, de 7 horas da noite até as 10, ficava jogando, mano. Jogando direto, um contra o outro, sem parar. Isso, tipo assim, segunda a sexta, mano. Jogamos muito. Eu pegava uns times malucos. Cara, eu era bom com... Nessa época eu jogava muito, né? Então, você acaba conhecendo muito o jogo, vai descobrindo macetes e tal. Tipo, às vezes eu pegava, sei lá, um time da Itália, um Brescia. Eu lembro que o Brescia tinha o Roberto Baggio.
Já tava no fim de carreira fudido.
Já. Mas, tipo, ele tinha alguma coisa ali nele, alguma habilidade nele, que eu sabia aproveitar muito. Então,
você pegou uma manha do jogo, que sempre tinha aquele que, pelo menos a minha galera, chamava de gol vovó. Que você ia pro fundo, cortava pra trás, dava a bola, quem vinha de frente só empurrava, assim.
Então, assim... Fazia pouco, não era tão...
Então, assim, cada vez que saía um gol vovó, nossa, mas o cara que fazia era aloprado. E geralmente era assim, tipo, tô jogando eu e você. Aí tá empatado, preciso ganhar pra classificar. E aí começava aquela pressão, e os caras, vai perder, caralho. Aí ela metia um gol vovó, puta, os caras queriam morrer, velho. Os caras queriam, nossa senhora, você é louco.
Hoje em dia no FIFA 20 tem o gol vovó?
Pior que tem, cara. Assim, tem uma... variação do gol vovó, né?
Cortou.
Tem uma variação do gol vovó, né? Mas assim, é uma jogada aqui no próprio futebol, cara. Sabe? Não, não tem muito. Você vai pro fundo, dá um tapa pra trás. Quem entra de frente, mano, a defesa já passou da linha. Quando você vai pro limite do fundo e cruza pra trás, a linha da defesa já foi muito perto do gol. Então você dá o tapa pra trás, o cara que vem, se o volante não tá junto, o cara pega livre. Ontem mesmo eu tava jogando, eu fiz uma dessa, cara. Eu fui pro fundo... Quando o cara deu o bote, eu consegui virar o corpo, deu o tapa pra trás, assim, na direção da marca de pênalti. Quem veio de frente, um cacete pro gol, cara.
E aí ou você isola lá no, na casa do cacete, ou então você dá um foguete pro gol.
Ah, né? Não.
Capitão Tsubasa.
Não isola porque, cara, você vem, você dá aquele tapa colocado num dos dois cantos, já era. Você procura o canto que tem menos gente.
Você lembra de mais algum jogador, assim, que você gostava de comprar na Master League? Por exemplo,
na Master League eu tinha um esquema, assim, porque eu começava com o Roberto Carlos, que era o melhor lateral da vida, né, até hoje.
Com certeza.
Daí,
eu gosto de conversar com pessoas conscientes, né?
Gente sensata é outra coisa, né?
Roberto Carlos é o melhor lateral de todos os tempos que eu vi jogar.
Então, e aí, velho, o que que acontecia? Eu comprava depois do Roberto Carlos, quem que eu comprava?
Eu costumava comprar o Shevchenko.
É, acho que era isso aí. Acho que eu comprava o Shevchenko. Aí, mano, Aí depois, como saía muito gol e você ia ganhando por gol, né? Você, quanto mais gol, mais dinheiro você ganhava. Então ficava bem mais de boa, assim, pra jogar. Aí eu lembro que eu montava sempre assim, era o goleiro. Quem que era o goleiro? Eu não gostava do Kahn. Eu botava o Dida. Isso já estamos falando aí do In-Eleven 5, 6, né? Que já estamos falando de 2000, 2001, até 2002, assim, acho que... Eu botava o Dida no gol, aí eu botava o Cafu...
Eu sempre preferi o Dida também, cara.
Eu botava o Cafu, Nesta, Maldini e o Roberto Carlos, Vieira...
Vieira, volante alto pra ganhar aquela bola que o goleiro dá chutão, né?
Isso, pra ganhar a quebrada, Vieira... Ah, eu gostava do Verón, então eu sempre pus o Verón no meu time. Zidane... Na frente tinha sempre Ronaldo, Shevchenko e mais um. Era sempre isso. Aí variava. Tinha vez que eu jogava Ronaldo, Shevchenko e Henry. Dependia da versão também.
Anos depois eu passei a comprar sempre o Adriano.
Ah, o Adriano. De onde ele chutava era caixa.
É.
Era pancada. E aí, cara, e assim foi. Por muito tempo, muito, muito tempo, joguei esses campeonatos no prédio. Só que aí a galera foi ficando mais velha, parou de jogar, sabe aquela coisa? Começa a ter outros interesses, vai viajar, aquelas coisas, né? Aí meio que foi micando, acabou. Aí eu fui fazer faculdade, né? Tava acabando o colégio, fui pra faculdade, conheci uma galera na faculdade que jogava muito em In-Eleven. Tipo, muito mesmo, assim. E aí veio tudo de novo, aí a gente se juntava na minha casa pra jogar, no fim de semana, ou, sei lá, de terça-noite, assim, a gente matava a aula e ficava jogando, sabe, umas paradas dessas. Era maneiro, cara, bem maneiro. E aí eu comecei a jogar alguns desses caras me apresentaram um fórum de discussão que tinha sobre o In-Eleven. E aí eu comecei a frequentar o fórum lá, cara, e gostar. E achava maneiro pra caralho.
Mas você hoje em dia não, nessa época aí, você jogava o Bomba Patch ou o In-Eleven puro?
Então, a gente jogava o In-Eleven e aí tinha um Bomba Pet, acho que era. Não lembro se era Bomba Pet o nome. Mas tinha um, cara, que você botava os bagulho no memory card. Devia ser um Bomba Pet desses da vida. Você botava as paradas no memory card e upava. E aí ele atualizava os uniformes, os elencos, as chuteiras, as bolas, até estádio e tal. Era um Bomba Pet, na real, né? Eu acho.
Era só um memory card com um update de outro jogo, mais ou menos assim.
Um option file lá que botava, daí tinha que baixar...
Hoje... Hoje dá pra fazer isso no PS4, no Xbox One não, no PS4 dá pra fazer. Um option file e você atualiza os times genéricos lá do PES.
Mas no PES, né? Porque no FIFA não dá. Eu nem jogo. PES eu baixo demo só pra ter...
Não, eu tenho o Game Pass aqui, né, no Xbox, e eles já deram o PES 2020.
Uhum.
Só que, cara, não dá. Eu sempre preferi FIFA. Até mesmo naquela época lá do meio dos anos 2000.
Teve uma época que o FIFA ficou zoado. Se dava 3 bicicletas, era gol.
Então, mesmo nessa época aí que o FIFA era mais fraquinho, né, pela opinião geral, eu sempre preferi o FIFA porque tinha mais jogadores, né, mais times e tal. Sempre preferi o FIFA.
Ele era mais realista, eu acho.
Eu tinha mais possibilidades. Eu podia, sei lá, eu via eu gostava muito de ver, sempre gostei muito de ver a UEFA Champions League, né? Desde, sei lá, 2001, 2002. O primeiro jogo da UEFA Champions League que eu vi ao vivo foi a final de 2002, eu acho.
Milan? Não, a 2002? Ah, não, 2002 não é o Milan.
2003 que foi o Milan, eu acho. 2002 Milan foi o Real Madrid e...
Bayern de Munique. Bayern Leverkusen. Isso. Que tem o gol do Zidane, que o Roberto Carlos cruza e o Zidane acerta aquele voleio de fora da área.
Essa é a primeira partida ao vivo que eu vi da Champions League, que eu tenho memória, né? Mas antes eu já tinha...
Pouco boa, né, da Champions League.
Mas antes eu já tinha visto, sei lá, a Champions League final de 97, 98, Juventus contra Ajax maravilhoso, enfim, vários jogos. Aí eu chegava no FIFA e queria, porra, quero comprar esse jogador aqui pra botar no meu time. No PES podia não ter, porque eram menos times, menos jogadores. No FIFA eu sabia que tinha. No FIFA eu tinha quase certeza que tinha.
E o In-Eleven tinha um esquema, cara, que eu particularmente não curtia muito. Que era não ter certos times. Aí, tipo, tinha todos os times da liga, menos o Manchester United, sei lá, sabe assim?
Ele tava genérico lá, né?
É, por exemplo, o Chelsea era o London North.
Até hoje é, cara.
Ah, não mudou isso ainda?
Não. Quem tem direito de usar a Premier League é só o FIFA.
Porra, mas nenhum tem da Premier League no FIFA, no PES, então?
Nenhum. Nenhum deles.
Aí eu acho zoado.
Nenhum. No FIFA também tem alguns times que não estão liberados. São poucos, mas tem.
Tem. Por exemplo, a Juventus não tem, que é o Piemonte Calcio.
É engraçado, né, que na última team tem. Sei lá, o brasão da Juventus lá, certinho e tal.
Não, o brasão da Juventus não é certo, não.
Não?
Não é.
Mas tem um uniforme.
Também não é, é genérico, é um genérico foda.
Ah, que doideira. Pra mim tinha certinho no Ultimate Team.
Não, ele chama Piemonte Calcio, aí tipo, o logo é diferente. E o uniforme, assim, o uniforme é o mesmo, que o desse ano da Juventus é metade branco, metade preto. Calção preto, meia preta, eles fazem assim. Aí não é o uniforme. Tanto que eu acho que o uniforme não tem no Ultimate Team, uniforme do Piemonte Calcio. Mas é só ele, o Boca e o River que não tem, eu acho. Porque os brasileiros não tem mesmo, então que se foda, né?
Se você for olhar lá no Campeonato Saudita, com certeza vai ter algum time que não é certinho.
Ah, então, mas por exemplo, a Liga Ucraniana, aí você vai ver lá, tem o Zenit, não, o Zenit não, desculpa, tem o Dinamo Kiev e o Shakhtar Donetsk, só tem os dois. Você não joga a Liga Ucraniana, você tem os dois times lá, mas não joga. Ele tem até, sei lá, a Liga Chilena completa, mas não tem...
Saudade de jogar com o meu grandíssimo Al Ittihad da Arábia Saudita.
Mas aí o que acontecia? É, essa galera aí, cara, no fórum de discussão... Cara, eu fiz muito brother nessa época, assim, porque eu entrava todo dia no fórum pra discutir, pra pegar arquivo novo, pra tipo, ah, e aí? Aí começaram a se formar umas equipes dentro do fórum que iam disputar o campeonato, era um campeonato no Tatuapé, perto do Shopping Tatuapé aqui em São Paulo. Aí eu fui lá umas vezes e tal. Mas era muito difícil, cara, porque uma galera jogava muito bem. Não todo mundo, mas tinha uma galera que, puta que pariu, cara. E era correria. Só que nesse daí não era Ultimate Team, né? Você pegava um time, sei lá, eu, por exemplo, na época eu jogava com o Arsenal, que não podia seleção e tal, então eu jogava com o Arsenal. E você pegava lá vários Milan pela frente. É, porque o Arsenal na época era o time que eu gostava mais, assim.
Arsenal também conhecido como Botafogo da Inglaterra.
Agora, né?
É, porque passou nos anos 2000 aí, eles ganharam dois campeonatos ingleses completamente invictos.
Então, cara, mas eles passaram muito tempo ganhando muita coisa também. Futebol é assim, cara. O São Paulo nos anos 90 deitava o cabelo também.
Ganharam tudo, menos a Champions League.
É, mas chegaram perto, quer dizer. Então, assim, eu acho que, cara, daqui a pouco encaixa outro time maneiro aí e os caras vão pra... É normal, cara. O Barcelona agora tá vivendo... Agora não, porque parou tudo, mas... O Barcelona tava vivendo um período já de treta. Tanto que, porra, o Messi tá puto e briga com não sei quem. Toda hora aparece alguma encrenca que vazou do vestiário, não sei o quê. Tá mó novela mexicana lá, cara. Que é normal, o Real Madrid. O Cristiano Ronaldo saiu. Daí pra frente, meu amigo, até eles se encontrarem de novo, leva um tempo. Então não é por aí, assim, sabe? Eu acho que futebol é cíclico, cara. O Milan, a Inter ganhavam tudo que via pela frente.
É, aí já é por causa de erro no gerenciamento do time, né?
Mas eu acho que acontece.
Não, sim, acontece, com certeza. A gente vê isso muito nos esportes americanos também, acontece.
Realmente. É, a dinastia do Warriors vai acabar, eles não vão ganhar mais tempo.
Essa aí eu já não sei mais, acho que ano que vem eles estão de volta forte pra cacete.
Ah, cara, sozinho ninguém ganha nada, esse que é o negócio.
Olha que frase linda pra gente terminar esse podcast, hein?
É por isso que é esporte coletivo, né, bicho? Ninguém ganha nada sozinho.
É, menos no tênis, que o Roger Federer pode ganhar tudo.
Mas aí mudou tudo e eu comecei a jogar FIFA, cara. E aí eu comecei a jogar Ultimate Team, que eu jogo com pessoas que eu não conheço. Eu no começo eu ficava puto.
Tomava gol nos acréscimos.
Nossa, cara, tem uma história muito engraçada. Eu acho que eu já contei no DeLorean aqui. Eu tava jogando uma vez e pelo nome... do time, por exemplo, eu não lembro o nome, eu não vou lembrar o nome agora, mas o uniforme era o uniforme do River inteiro, ou do Boca, sei lá. E era um nome, tipo, meio... Tava na cara que o maluco era um argentino. E eu nunca jogo FIFA de microfone, nunca. Porque, cara, tem gente que usa microfone e fica xingando, fica falando bosta, sabe? Assim, não preciso disso. Eu jogo pra me divertir. E, cara, e aí eu via toda hora aquele sinalzinho de som saindo de cima do jogador selecionado, né? Eu falei, velho, deixa eu pôr pra ouvir. E aí eu botei, e o cara era argentino mesmo, ele tava me xingando, e xingava, e o jogo tava pegado, o cara jogava direitinho até, apesar dele ser chato e catimbeiro, jogava direitinho. O cara tava dando trabalho mesmo, meio campo do cara, meu, parrudo e tal. Beleza. E aí, né, toca daqui, toca dali, comecei, liguei a pressão e tá comecei. Que não, fui em cima do cara, falei, eu vou ganhar essa merda, eu tinha que ganhar. Era o último jogo da Weekend League pra eu pular de prata 1 pra ouro 3.
É Brasil e Argentina, né, filho?
E é Brasil e Argentina, que tá pensando o quê? Aqui é, o buraco é mais embaixo, não gosto
ganhar
de perder.
É muito bom, cara, ganhar, da, gente, ganhar da Argentina é melhor ainda, né?
Porra, já diria Galvão Bueno. E aí, cara, eu sei que comecei a pressionar, a bola na trave, o goleiro pega e não sei o que. Mano, o meu time, ninguém, os dois zagueiros na linha do meio campo, assim. Era a blitz, tá ligado? E pressiona, 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 abafa, 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 escanteio. Aí quando eu olho no relógio, já acréscimo. Falei, mano, se eu não fizer agora, vai terminar empatado, vai pra prorrogação e meu time, eu já gastei tudo o pique do meu time. Que eu fiz uma aposta, certo?
É.
Aí, mano, bate escanteio, cabeceei meio triscando assim, sabe? Não consegui cabecear em cheio, triscou, a bola bateu no peito do zagueiro dele e entrou. Ô, mano. Pô, sério, eu fiquei mal pelo cara, mas o que eu ria. O que eu ria, velho. Você não tá ligado, eu chorava de rir, de doer a barriga, assim, do lado, de tanto dar risada. E o cara entrou numas de me xingar. Boludo! Ele, puta, eu não sei o que, eu, mano, eu ria, ria, ria. E ele, acho que ele achou que eu tava rindo dele, mas eu não tava rindo dele.
Não, você estava rindo tão bem dele, mas...
Não, eu, então, no começo eu não tava rindo dele, porque eu falei, velho... Sabe quando, tipo, eu falei, se fosse comigo, eu ia quebrar o controle. De ódio, entendeu? E eu fiquei imaginando, no começo eu comecei a rir, porque eu achei, eu falei, caralho, olha que bosta, que situação de merda, mano. A bola raspa no cabelo do cara, raspa no topete do maluco, estourou no peito do zagueiro e entrou, velho. E o cara, não é que ele, tipo, ele errou, ele não teve tempo de fazer nada. A bola bateu e entrou, porque eu bati o escanteio meio rasante, e a bola estourou no peito do maluco e desviou. Eu falei, mano, se fosse comigo, mas eu ia na sede daí e pôr fogo naquela merda.
É,
e o cara começou a me xingar.
Eu vou reclamar com o Giliar Lopes no Twitter.
O cara começou a me xingar porque acho que ele achou que eu tava dele. E aí, quanto mais ele mais eu ria, mais ele xingava. Quanto mais ele xingava, mais eu ria. Nós ficamos nesse loop por uns 10 minutos, cara. Porque ele não saía. Naquela época tinha que os dois apertar pra sair, né? Senão ele não pulava os replays, não saía da partida, né? Ficava rolando.
Ah, é?
E o cara não apertava o X. É, tinha uma parada dessa que, tipo, se os dois não apertassem X, ele não cortava o replay. E foi um jogo, foi tipo 3x3, então tipo tinha muito, e o cara me xingando e eu rindo. Quanto mais eu ria, mais ele xingava e vice-versa. Era surreal, mano. Surreal. E aí acabou que, mano, o cara ficou puto e aí ele pegou, acho que ele pegou e desligou o que quebrou o videogame, sei lá, acho que foi tudo de buscar uma marreta e deu no meio do videogame. E aí deu tipo disconnect. Eu falei, caralho, mano, ou o cara infartou, sei lá o que aconteceu.
Você não mandou mensagem pra ele, não, pela PS?
Não mandei, cara. Eu falei, não, se eu mandar, vai ser demais. Capaz do cara vir aqui me bater, velho.
Ai, ai, ai. Descobrir seu IP, descobrir seu endereço, né? Mandar.
Nossa, você é louco. Foi uma das vezes que eu mais ri. E uma da outra vez que eu ri também foi... Nessa não foi comigo. Eu fiquei sabendo da história de um amigo meu também, que ele era todo nervosinho e tal. Ele não lidava muito bem com a derrota. E, cara, ele quebrou 3 controles de PlayStation, cara.
Puta que pariu.
De ódio porque perdeu o jogo. Um deles arremessando na parede.
Caralho.
E eu sei de história de gente que fica puta jogando FIFA, assim. Eu falei, ah, mano, o ano passado eu ainda ficava. Eu falei, ah, mano, quer saber? Foda-se, eu não vou. Se perder, perdeu. Se ganhar, ganhou. E, cara, comecei a levar de um jeito muito mais leve, assim. Então, pra mim, começou a ficar de boa. E esse ano, cara, acho que, não sei se por estar mais leve, consegui montar vários times. Eu jogo com um time de liga, né? Então, tipo, eu monto um time de cada liga principal. Às vezes eu jogo com um, às vezes eu jogo com outro, faço aqueles pacotinhos não negociáveis, então sempre... Então eu tenho... Cara, acabou que eu tenho muita carta boa, assim, sabe? Veio muito jogador bom que nunca tinha vindo pra mim em pacote. Tipo, veio Mbappé, Cavani, Griezmann. Puta, uma porrada, Royce.
Porra!
É, cara, Thiago Silva saiu pacote já.
Mas você compra? Gasta dinheiro?
Não compro, eu não gasto um centavo, cara. Isso daí é contra meus princípios, cara, gastar. Já comprei o jogo, não vou ficar dando mais dinheiro pros malucos. Então é isso, cara. Eu vou, tipo, puta, mais leve. Tem semana que é mó bosta, né? Porque tem a Rivals, né? Que você joga a semana inteira pra classificar pra Weekend League. Weekend League eu jogo quando eu vou ter tempo, porque eu tenho que jogar 30 partidas no final de semana.
Puta que pariu.
E então geralmente é Rivals só. E aí no
quinta-feira vem a premiação. Aí eu sempre pego, tipo, o dobro de pacote, só que inegociável. E aí e fico fazendo todos os desafios de montagem de elenco que vem todo dia, né? Dá pra ver pelo aplicativo e tal, então de boa. E aí nessas, cara, já veio, puta, pode ver, veio o Alisson em pacote, veio o Suárez veio no pacote, não faz muito tempo. A única coisa que eu nunca tirei em pacote foi Neymar, Cristiano e Messi, o resto.
E o Gabigol?
Ah, esse aí é estagiário de atacante, né?
Léo, já estouramos mais do que o nosso tempo aqui, cara. Gostaria de agradecer.
Imagina, cara, que
a isso. Você ter vindo aqui pra falar sobre futebol, já que a gente não tem porra de campeonato nenhum pra assistir, né? Só a partir da reprise. E eu adorei assistir a final de 2002 de novo, cara.
Maravilhoso, né? Eu já tinha visto no Sport TV.
Peguei só o finalzinho, mas, nossa, muito bom.
No Sport TV tinha sido... Porque logo que começou a quarentena, eles começaram a fazer isso, né? Todo dia tinha um. E aí eu vi a Copa de 94 inteira, Jogos do Brasil, vi 98 e vi 2002. É muito maneiro, né, cara?
É, a gente é ver esses jogos assim, sabendo o que vai acontecer com uma seleção que... Não, eu gostava da seleção de 98 e no 2002.
Não, cara, e tem jogo que você fica nervoso, bicho. Você sabe que não vai acontecer nada.
Você fica esperando aquele lance do Denilson.
Porra, bicho.
300 turcos.
Não, e eu vou te falar real, assim, eu... Porra, Brasil e... Ô, cacete. Brasil e Holanda, da semifinal de 98, um jogo tenso pra caralho, cara. O Taffarel pegou muito aquele jogo.
Esse, mas realmente, foi maluco.
É isso, quando quiser chamar pra falar de futebol, estamos aí, hein? Gosto de falar de futebol.
Só não joga?
Ah, já joguei, cara. Hoje em dia não jogo mais nada, mas já joguei. Ah, direitinho até. Me garantia.
É, eu jogava de zagueiro também.
Eu chutava forte pra caralho, não. Eu jogava na frente, mas eu chutava forte pra caralho.
Eu também. Léo, de novo, muito obrigado, cara.
É nóis. Quando precisar, grite.
E também ouçam o DeLorean Y, podcast do Léo.
Obrigado.
Com... De vez em quando eu, sempre o Louis, de vez em quando outros convidados por lá também, falando de várias coisas, incluindo Chaves.
Você gostou?
É, histórias de cocô. Eu não ouvi ainda do Chaves.
O de cocô você já ouviu, né? Você até mandou e-mail lá perguntando, né? Falando que largou um charutão na balada.
Eu não larguei charutão. Eu não larguei charutão na balada, não. Eu ouvi o charutão na balada. Eu fiquei pensando assim, caralho. Porra, mano.
Quem teve o desplante de fazer isso aqui, que porra é essa?
É, fazer o quê, né? Bom, ouvintes, eu vou ficando por aqui. Então é isso.
Adiós.
Valeu, falou, tchau, tchau. E eu fui.
Este podcast é uma produção do site procrastination.com.br.